Muito boa tarde a todos e a todas. Paulo, temos a satisfação de estar recebendo mais uma vez, pelo nono ano consecutivo, a Indústrias Home S.A., empresa que faz parte do Novo Mercado e que hoje, então, está aí celebrando anualmente o seu nono ano, embora nós tenhamos aí, pelos seus diversos canais de comunicação, a companhia disponível para analistas e investidores de uma forma geral. Eu gostaria também de agradecer a participação de todos os participantes aí via internet, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, e agradecer também a presença do Livaldo Aguiar dos Santos, o CEO da companhia, como também o Luiz Cassiano Rosolém, CFO, e o Fábio Bartente Tayar, diretor de relações com investidores. Então, a nossa reunião hoje ela vai ter esse módulo de apresentação, depois nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação, ok? Eu lembro que vocês receberam nesse material um questionário de avaliação, é muito importante que vocês preencham e devolvam ao final da reunião para a Érica ou para a Fabiana, justamente porque ele serve de base de nós mensurarmos aí a qualidade da informação, perguntas e respostas, atendimento nesse sentido, e que isso, então, resulta no nosso prêmio Qualidade Melhor Reunião do Ano, em que a Pimec São Paulo, então, faz questão de homenagear não só a companhia vencedora, como também as 10 melhores notas em reuniões da Pimec São Paulo, ok? Eu passo a palavra, então, ao Livaldo, para que ele, então, dê a nossa boas-vindas e, então, dê continuidade à nossa apresentação. Muito obrigado.
Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu vou fazer uma breve introdução e vou muito rapidamente passar a palavra para o Fábio, porque eu acho que, no final, na parte de perguntas e respostas, a gente pode fazer bastante interativa e ser muito mais objetivos na hora que a gente entender bastante aquilo que vocês gostariam de ter como entender o nosso negócio e entender os números da companhia. O que a gente vem observando, e acho que todos nós temos a oportunidade de observar, é que a volatilidade da economia brasileira continua ainda bastante forte, né? E que essa volatilidade tem fortemente impactado os nossos negócios e também tem impactado a indústria como um todo. O nosso caso, como nós somos fornecedores de bens de capital, o nosso cliente ele compra o nosso equipamento normalmente para ampliação da capacidade produtiva ou para renovação de seus ativos. E numa volatilidade como esta, e além disso, a gente vai ver mais tarde também que o apetite do nosso cliente para investimento está bastante baixo, isso acaba impactando os nossos negócios. Então, de uma forma geral, não é diferente do que a gente vem falando. A gente vem falando, olha, existe uma volatilidade da economia, a gente entende isso e a gente cada vez está se preparando mais para lidar com essa volatilidade. E a nossa cultura empresarial, a gente procura, de uma forma bastante rápida, fazer as adequações organizacionais que são necessárias. E com isso, durante esse ano, a gente já fez várias reestruturações, em duas épocas, uma mais para o primeiro período e agora nesse último trimestre, que impactou nos 9 meses quase 8 milhões o nosso resultado. Quer dizer, a nossa forma de ver, a gente realmente procura fazer essas correções no sentido de ter o benefício disso nos trimestres seguintes. seguintes. A gente acha que essas reestruturações que a gente fez, elas foram importantes e que já vão começar a nos trazer retorno já nos próximos trimestres e alguma coisa ainda dentro desse ano. Vou falar um pouquinho no final do que a gente está pensando sobre o fechamento do ano e um pouco da perspectiva do ano que vem. A outra coisa que eu acho que é muito importante, essas alterações organizacionais que a gente vem fazendo, a gente vem procurando sinergizar realmente departamentos e mudar processos de trabalho, de tal forma que numa recuperação a gente não precisa recursos adicionais, que a gente consiga trabalhar com isso. E basicamente a mão de obra necessária seria aquela de custo relativo à mão de obra direta. Então, as estruturas estão ficando cada vez mais enxutas, mas com poder, com processo muito mais robustos e rápido para uma recuperação. Outra coisa que a gente vem focando, mas com muita ênfase, é o que é chamado no conceito de capital físico, vem do inglês physical capital. Isso aqui a gente tem dados, a gente tem levantado, que é a produtividade de cada país e a produtividade do mundo. O que a gente observa no setor industrial, que países como a Alemanha, do qual a gente tem subsidiário e a gente vive bem o mundo deles, a produtividade é medida com três fatores. Um fator é esse, o que é chamado capital físico, que na verdade é o ativo que a gente disponibiliza para o nosso funcionário trabalhar. É a máquina que ele trabalha. Como um exemplo, se a gente pegar um torno de 20 anos atrás que não tinha CNC e coloca um trabalhador operando ele 8 horas por dia, ele vai tirar uma produtividade. Na hora que você coloca um outro torno com CNC, com talvez o mesmo trabalhador, mas com o conhecimento e o treinamento para essa nova máquina, para fazer aquela mesma peça que ele fazia lá, a produtividade é totalmente diferente, ele é muito mais produtivo. Então, o que a gente observa é que na Alemanha há uma variação bastante grande da produtividade total focada. São três fatores: o fator do capital físico, que é o ativo, o capital humano, que é a pessoa, os funcionários que trabalham, e a terceira parte, que é fatores externos à companhia, que tem a ver com logística, tem a ver com impostos e tudo mais. Então, você vê que, ano a ano, essa produtividade foi crescendo, porém, na relação entre essas três partes, a parte humana ela está perdendo representatividade. Não significa que ela não está sendo melhor qualificada. Ela tem que ser melhor qualificada para ela perder na proporção. O que mais impacta realmente é o investimento no capital físico, que é o ativo que a gente disponibiliza para o funcionário. Então, baseado nisso, nesse conceito, a gente tem fortemente, esse ano, a gente vem investindo no sistema flexível de manufatura, que acho que muitos de vocês já ouviram falar, porque a gente vem citando isso, onde a gente comprou da nossa própria empresa subsidiária Booker Weber esse sistema. Outra coisa que nós estamos em processo de montagem hoje é um sistema de logística, que nós chamamos de mini-load, que também vai fazer com que cada vez mais a gente tenha agilidade no atendimento das necessidades do cliente e sendo flexível. Então, de novo, é um investimento que a gente vai fazer que vai reduzir mão de obra, porém que vai necessitar de mão de obra mais qualificada e, de novo, aquela relação do ativo disponível para o funcionário, ele aumenta em valor e, com isso, a gente ganha produtividade. Bom, a gente realmente espera que esses investimentos tragam resultados já nos próximos trimestres. A gente está trabalhando nesse sentido. Então, a gente continua a acreditar que para o ano a gente tem condição de entregar, baseado na carteira de pedido, conhecendo os números que são disponíveis para vocês, a gente acredita que a gente consegue entregar uma empresa no final do ano com lucratividade, apesar de todo o cenário econômico adverso que a gente vive. A gente, com todos esses ajustes, com tudo isso, a gente continua acreditando que a gente consegue entregar uma empresa com lucratividade. Para o ano de 2015, a gente acredita que vai ser um ano bastante desafiador. Qualquer cenário de qualquer um que ganha política, a gente acredita e a gente tem escutado bastante os economistas falarem, não vai ser um ano fácil, independente de quem seja o vencedor. E que nós realmente viemos preparando a companhia para atingir esse ponto. Nós não vamos fazer nenhum guidance para o ano que vem, mas o que a gente pode deixar registrado, nós estamos focando bastante em exportação. A gente nos últimos 3, 4 anos, a gente vem melhor aparelhando as nossas subsidiárias, principalmente com recursos humanos mais fortes, mais capazes, de tal forma que, ano a ano, e a gente já observa isso nesse próprio ano, a gente está conseguindo exportar mais. Então, se haverá algum crescimento para o ano que vem, a gente acredita bastante no crescimento através da exportação de máquinas. E o mercado de máquinas, Brasil, a gente acredita numa estabilidade. Provavelmente, um primeiro semestre mais fraco, com alguma recuperação no segundo semestre, mas ainda dentro dos próprios patamares que nós estamos vivendo esse ano. Nada maior do que isso. Se houver crescimento, nesse momento a gente acredita que pode ter um horizonte um pouco mais longe, independente de quem venha vencer as eleições. Então, acho que esses são os remarks iniciais que eu queria fazer. Eu vou passar para o Fábio para ele entrar efetivamente no trimestre. E no final, acho que a gente pode bater um pouco de bola aí, trocando algumas impressões. Nós não temos como controlar aquilo que está fora do nosso controle. Então, nós estamos focados no trabalho que a gente está fazendo. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Nós não controlamos o mercado, não gostamos, logicamente, onde a gente está hoje em termos de valor. Mas a única forma que a gente pode responder a isso é através de realmente cada vez estar mais preparado para esse mundo novo. E acho que essa lição de casa a gente vem fazendo e na hora adequada a gente acredita que o mercado deve reconhecer. Fábio, por favor.
Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado novamente pela presença. Vou dar aí para o slide número 3, por gentileza. Bom, aqui são os destaques do terceiro trimestre de 2014. Primeiro que nós identificamos, que o Livaldo já deu diversos detalhes sobre ele, são que investimentos que nós temos feito, né, tanto em ativos, né, quanto na parte de estrutura organizacional, né, têm sido muito importantes para, em momentos de economia mais moderada, que a gente consiga rever processos, né, mesmo numa utilização de capacidade em termos de ativo relativamente baixa, né, deixar a empresa mais robusta, mais preparada, mais otimizada, porque a gente sabe que da mesma forma que a gente está vivendo um momento de economia modesta, né, a indústria tende a voltar em algum momento e que nós temos que estar preparado para capturar o máximo possível desse retorno. Então, nós temos já há algum tempo intensificado análise de processos internos, visando otimizações, né, tanto na área de, agora mais recentemente no terceiro trimestre, em áreas indiretas, né, sinalização de áreas indiretas. Num passado recente, revisitamos a parte de crédito para ter um melhor equilíbrio da nossa carteira. Hoje nós temos uma carteira também melhor equilibrada, né, os nossos contos de receber, e a gente tem a convicção que todas essas medidas, embora momentaneamente elas possam afetar os nossos resultados, analisando um determinado período, como foi o caso do terceiro trimestre ou do próprio ano de 2014, onde os gastos com verbas rescisórias impactam negativamente as margens, que isso, para o futuro, é algo necessário para que a gente deixe a empresa ainda mais competitiva. Né? Então, indo para os números, né? Como eu comentei, no terceiro trimestre de 2014, a receita operacional líquida ficou em 165,5 milhões, ficou 9% abaixo do terceiro trimestre de 2013. 9% foi uma queda relativamente moderada, isso porque a gente começou o trimestre, né, inclusive o próprio ano de 2014, com uma carteira mais robusta, né, isso está nos dando condições de ter um faturamento, se a gente olha nos próprios 9 meses do ano de 2014, 2,9% abaixo do ano de 2013, mesmo 2014 sendo um ano ainda mais desafiador que 2013, né. Essa carteira tem nos dado condições de ter essa performance relativamente equilibrada com 2013. Né? Em termos de margem bruta, quando a gente analisa especificamente o terceiro trimestre de 2014 em relação ao terceiro trimestre de 2013, né, a gente vê que no terceiro trimestre de 2014 a margem bruta ficou em 23%, foi uma redução de 5,3 pontos percentuais em relação a 2013. Aqui tem dois principais aspectos, né? O primeiro é o mix de produto com máquinas mais leves, que a gente chama, máquinas de menor porte, que tem a margem abaixo das demais máquinas, que são mais sofisticadas, e a parte de despesas relacionadas a essa otimização de estrutura, que o Livaldo comentou e que eu mencionei no início aqui, onde elas são necessárias para que a gente deixe a empresa mais enxuta para o futuro. Né? Isso impactou no terceiro trimestre, só no trimestre, R$ 4,5 milhões de reais o resultado. A margem EBITDA foi de 4,6%, também redução de 5,3 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre. Aqui no EBITDA, obviamente, ele é impactado pelos mesmos motivos da margem bruta. E em relação ao terceiro trimestre de 2013, houve também uma redução na receita, né, de 181 para 165,5. Como as despesas operacionais têm características mais fixas, o menor volume também impacta nas margens operacionais, no EBIT e no EBITDA. O volume de entrada de pedidos, né, no terceiro trimestre de 2014, ele ficou 27,1% abaixo do terceiro trimestre de 2013. Né, isso, mesmo no trimestre anterior, a gente já via uma redução significativa, que é reflexo de toda as incertezas e instabilidade que a gente tem visto na economia. Nós vamos ter oportunidade nos próximos slides de ver um pouquinho esses índices da economia e perceber que um cenário onde há uma imprevisibilidade, né, um alto grau de incerteza, isso tem um efeito negativo no volume de investimentos no país. A carteira de pedidos ficou em 274 milhões, ela ficou abaixo dos 319,9 milhões que terminou o segundo trimestre de 2014, né? Isso em virtude que, como eu comentei, a carteira entrou mais robusta no ano e, como entrada de pedidos, ela vem abaixo do ano de 2013. Em 2014, eu tenho faturado mais, entregue mais máquinas do que a gente tem recebido de novos pedidos. E nós temos um programa de recompra de ações em vigor, que depois, ao longo da apresentação, também nós vamos dar uma atualização de como anda esse programa. Indo para o slide número 4, por favor. Aqui é um dos índices que eu comentei, né? Esse, o azul claro é o PIB, o cinza é o PIB industrial, e esse mais escuro é a formação bruta de capital fixo, que reflete o volume de investimentos, que é o que é mais correlacionado com o negócio da Home, em virtude de que boa parte dos nossos negócios são voltados a bens de capital. Né? O que a gente percebe, aqui é trimestre contra trimestre, segundo trimestre de 2014 contra o de 2013, assim por diante, a gente vê que o dado mais recente que tem é este, que no segundo trimestre de 2014, ele caiu 11,2%, ou seja, uma das maiores quedas desde que houve a crise global lá no final de 2008 e durante 2009. Né? Isso mostra que o nível de investimentos, nesse trimestre, ele foi menor do que no ano anterior. Né? E isso a gente vê também nos índices de relação investimento-PIB, que tem ficado abaixo dos níveis históricos. No slide número 5, por favor. Aqui são outros dois índices econômicos, né, que é a utilização da capacidade, ela continua constante, mesmo com níveis de investimento relativamente baixos, a produção continua bastante estável, né? E a parte, aqui é um outro índice que reflete bastante, né, nos nossos negócios, que é o quão confiante, que é o índice de confiança do empresário, ou seja, o quão confiante está o empresário em realizar novos investimentos. Né? A gente vê hoje esse índice em outubro em 45,8, abaixo ainda do que foi o nível mais baixo em janeiro de 2009, foi 47,4 pontos. Isso traduz que esse cenário de incerteza, né, ele vem se desenhando já há algum tempo, né, e que faz com que, para nós, na gestão da companhia, tenhamos que deixá-la mais leve, mais ágil, mais flexível, né, porque a demanda se torna cada vez mais imprevisível. Indo para o slide número 6, aqui a distribuição, né, em termos de receita por cada unidade de negócio. Quem são os principais segmentos consumidores dos nossos equipamentos? Então, olhando máquinas e ferramentas, o prestador de serviço, né, as pequenas e médias empresas, pequenas e médias industriais, continuam sendo, na parte de máquinas e ferramentas, os principais segmentos consumidores de nossas máquinas. Na parte de plásticos, né, destaque para o segmento de embalagem, que é um grande usuário de máquinas, não só injetoras de plástico, como também sopradoras. E a parte de fundidos, né, onde os principais segmentos são automotivo comercial, aqui a parte de caminhões, né, a agricultura e a parte de energia eólica. Né. A parte de energia eólica, esse ano, obviamente, os índices, o nível de produção de caminhões não tem sido em destaque. Né, de equipamentos agrícolas também não é algo que tem performado de maneira positiva. Né. Porém, quando a gente olha para a eólica, ele tem crescido a participação desde o começo do ano para cá, dentro da nossa unidade de fundidos e usinados, e a gente vai ver na parte de entrada de pedidos que foi o principal responsável por um certo crescimento em entrada de pedidos, se a gente olhar com o trimestre imediatamente anterior, que é o segundo trimestre de 2014. Próximo slide, por favor, número 7. Aqui a distribuição da receita da companhia nos 9 primeiros meses por unidade de negócio. Então, nossa principal unidade de negócio é de máquinas e ferramentas, que responde por 68% da companhia. Né? E o remanescente se divide entre máquinas para plásticos e fundidos e usinados. Aqui é a receita por trimestre. A parte clara é o mercado interno. A parte escura é o mercado externo. Dentro do mercado externo, a gente vê algumas flutuações grandes entre trimestres. Aqui é principalmente, como o Livaldo inicialmente comentou, nós adquirimos em janeiro de 2012 uma unidade de máquinas e ferramentas, um fabricante de máquinas e ferramentas na Alemanha, região de Stuttgart. São fabricantes de máquinas sendo de usinagem de grande porte, né? E eles têm concentrado, como são máquinas de grande porte, com lead time maior, ocasiona que eles têm concentrações em determinados trimestres de faturamento, o que ocasiona principalmente essas flutuações quando a gente olha o volume de exportação ou de receita oferida fora do Brasil em um determinado trimestre. Né? Nós também comentamos, já vimos comentando que o volume de faturamento, né, dessa empresa, da BW, para esse ano, ele está bastante concentrado no segundo semestre, e a gente vai ver, tem um slide específico para ela, que ainda essa concentração no segundo semestre está mais no último trimestre desse ano. No slide número 7, por favor, 8, por favor. Aqui a estratificação do mercado externo, né, nos 9 primeiros meses de 2014, com o mesmo período de 2013, né, as receitas no Brasil, no mercado doméstico, representaram 74% contra 76% no ano anterior. Né? E a Europa é o principal mercado externo das nossas operações globais. Né? Ásia tem 4%. Aqui são produtos fabricados pela essa subsidiária alemã, onde em torno de 30%, 25% a 30% dos negócios dela são gerados na Ásia. Depois seguido também por América Latina e Estados Unidos. Slide número 9. Aqui a entrada de pedidos, a gente comentou no primeiro slide, ou seja, que no terceiro trimestre de 2014 contra o terceiro trimestre de 2013, houve uma redução de 27,1% na entrada de pedidos, né? Muito em virtude, nós somos muito sensíveis ao ambiente macroeconômico, né? E como eu comentei, só especificamente difundido, segundo para o terceiro trimestre, se a gente olhar aqui imediatamente anterior, né? Subiu de 26.899 para 34.371, aqui principalmente em virtude do aumento de pedidos voltados ao segmento de energia eólica. Né? No ano também não é diferente, a gente olha esse quadro e compara a entrada de pedidos dos 9 primeiros meses de 2014 com o mesmo período de 2013, a gente vê uma redução de aproximadamente 20% na entrada de pedidos. E por fim, a carteira de pedidos, como comentei, ela veio de 320 milhões para 274 milhões, né? Em virtude de que a minha entrada de pedidos tem sido abaixo de 2013, e eu tenho faturado em 2014, e o volume de entrada de novos pedidos tem ficado abaixo, reduzindo a minha carteira ao final do terceiro trimestre de 2014. Slide número 10, a estratificação do custo, né? Aqui, se a gente olhar uma comparação dos 9 primeiros meses de 2014, também com o mesmo período de 2013, né, a gente vê que 65% do nosso custo ele é de materiais, né, é um custo mais variável que existe, depois seguido por mão de obra, né, com 24%, a depreciação com 6% e despesas industriais com 5%. Né. Embora 2014 tenha ficado com uma produção similar a 2013, em mesmos níveis, todas essas medidas que a gente tem tomado de eficiência operacional, otimização de estruturas, de forma tempestiva, tem nos dado condições de, pelo menos, manter os níveis de entre fixo e variável ao longo, comparando um período com o outro, mesmo diante de, a gente sabe, tem uma pressão inflacionária sobre os custos, principalmente na parte de salários, né, que faz com que a gente tenha que, de certa forma, tentar trabalhar em cima disso para que o efeito real dessa inflação, né, seja, pelo menos parcialmente, compensado com o aumento de produtividade. No slide número 11, aqui a evolução das margens, aqui é o lucro bruto e a margem bruta. A gente vê em 2014, né, aqui é primeiro trimestre, segundo e terceiro 2014, né, tendo uma redução da margem bruta, aqui principalmente no terceiro trimestre, como a gente comentou, um certo mix de produto e principalmente as despesas com rescisões, né, com otimizações de estrutura, então impactam a margem bruta, né, da mesma forma que impactam a margem operacional, e aqui na margem operacional, como eu comentei, ainda impactada pelo fato, quando se olha o terceiro trimestre de 2014, com o terceiro trimestre de 2013, também impactado pelo volume menor no terceiro trimestre de 2014, né, porque as despesas operacionais têm características mais fixas do que variáveis. No slide número 12, do EBITDA, da mesma forma que eu comentei, acabei de comentar sobre a margem operacional EBITDA, ela acaba sofrendo com redução de margem bruta e também com a parte de menor volume. E em termos de lucro líquido, no trimestre, o prejuízo com 230 mil reais, representando uma margem negativa de 0,1%. Slide número 13. Aqui é o desempenho por unidade de negócio. Aqui nós comparamos sempre 9 meses de 2014 com 9 meses de 2013. Né? Então aqui, quando a gente olha a evolução das margens, né? Aqui o impacto do mix, diferentemente quando você olha só o terceiro trimestre, com o terceiro trimestre de 2013, ele é menor quando você olha o período de 9 meses, né? Porém, o impacto de vérgulas rescisórias, continuação de estrutura, ele, como o Livaldo comentou, fica ao redor aí de praticamente 8 milhões de reais, o que foram os principais impactos nas margens brutas, né? Na parte de máquinas e ferramentas, também quando a gente vai para o EBITDA, o que impactou o EBITDA, não só uma leve redução na margem bruta, mas também uma certa redução em volume, que veio de 330 milhões de faturamento para 313 milhões nos 9 primeiros meses de 2014, né? De uma maneira um pouco diferente, a parte de plásticos, né? Embora a margem bruta tenha sido também afetada no ano, como o volume de faturamento foi bastante superior a 2013, como eu comentei, né? A carteira de máquinas para plástico, a gente entrou no ano com aproximadamente 41 milhões de reais, hoje ela está ao redor de 24, mas isso permitiu com que o faturamento nos 9 primeiros meses de 2014, em virtude da entrada no ano com essa carteira mais robusta de máquinas para plástico, permitiu esse crescimento de faturamento, né? O que, da mesma forma que eu comentei, quando a gente reduz volume, impacta, mais fortemente na margem EBIT, em virtude das despesas operacionais mais fixas. Aqui, o contrário também é verdadeiro. Então, a gente percebe que esse volume, esse aumento de volume de faturamento, fez com que a gente evoluísse de um EBITDA negativo nos 9 primeiros meses de 2013, na área de plásticos, de 4,8%, para um EBITDA positivo em 0,6%. E, por fim, na área, no segmento de fundidos e usinados, né? É um segmento que tem um alto volume de custo fixo, né? E aqui, volume é bastante impactante também. Então, a gente vê uma redução de 84,72 milhões, né? Nos 9 primeiros meses de 2014, no mesmo período de 2013, o que impacta negativamente nas minhas margens, tanto bruta quanto margem EBITDA, né? Hoje, em termos de utilização da capacidade geral da companhia, em termos de ativo, eu diria que nós estamos ao redor de 50% a 55%, porém, a gente trabalha tentativamente, ou seja, na parte de recursos humanos, já a parte de recursos humanos está adequada ao volume de operações. Isso não quer dizer que otimizações sempre vão ocorrer, né? Mas as adequações da estrutura de recursos humanos, né, ao volume de produção, ele é feito tempestivamente dentro da companhia. Essa utilização de ativos, ela é em relação, utilização da capacidade, desculpa, ela é em relação ao ativo fixo. Aqui a posição financeira, no slide número 14, né, tem uma dívida de 113 milhões ao final do terceiro trimestre, né. No segundo para o terceiro trimestre, houve um consumo de aproximadamente 11 milhões de caixa. Aqui nós tivemos, o Lival também comentou, nós tivemos investimentos no ano, principalmente no terceiro trimestre, investimento que é um ativo ligado à automação de gestão de estoque, visando a redução do custo logístico, né, ganhar agilidade. Então, os investimentos no terceiro trimestre, aliados ao emprego, uma alocação de capital em virtude da recompra de ações, ocasionário no aumento da dívida líquida. A gente tem trabalhado bastante forte na parte de capital de giro, né? Redução de estoques, contas a receber, né? Para que a gente consiga ir para uma situação de geração de caixa, né? Slide número 15, aqui é a BW, a fabricante na Alemanha, nós adquirimos no início de 2012, né? Aqui é melhor a gente analisar os 9 meses com os 9 meses, né? Então, a gente vê uma queda na receita de 16,3%, 29 milhões para 24,5%. Porém, como eu disse, a BW, ela geralmente trabalha com pacotes, ou seja, com máquinas de alto valor, e acaba tendo determinadas concentrações em períodos, em trimestres, né? Então, como eu disse, esse ano está bastante concentrado no segundo semestre e principalmente no quarto trimestre. Isso quer dizer que a performance anual da BW, quando a gente analisar o ano completo, deve ficar muito similar ao que a gente tem visto, ao que a gente viu em 2013, né? Porém, nos 9 meses, como caiu o volume de faturamento, consequentemente, impacta no EBITDA, que vai de 2,2 milhões, ou 7,6%, para 1,5%, representando 360 mil. Aqui todos os valores são em euros. E no slide número 16, é a performance da ação. É uma ação, como eu comentei, é um negócio altamente sensível ao ambiente macroeconômico, né? Empresa, um negócio bastante cíclico. Quando comparado com o índice Bovespa, ele tem realmente uma maior volatilidade, né? Quando a gente olha o Ibovespa nos últimos 2 anos comparado com a performance da nossa ação, nós performamos abaixo do índice Ibovespa, né? E, como eu comentei, o processo de recompra de ações, até 30 de setembro, nós havíamos adquirido do programa que estabeleceu que a recompra pode atingir até 3 milhões de ações, nós adquirimos aproximadamente 840 mil ações até 30 de setembro. Bom, aqui eu termino a apresentação, e agora abro o espaço para perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado, Fábio. Podemos então dar início à nossa sessão de perguntas? Façam uso do microfone, por favor, e se apresentem à companhia. Quem tiver alguma dúvida ou queira debater.
Oi, só uma dúvida. Vocês compraram até agora, então, 840 mil e pretendem continuar fazendo a recompra de ações? Até quando, mais ou menos?
O programa de recompra, ele foi aprovado em 29 de julho, agora, deste ano, e ele tem a duração de 1 ano, né? Então, o programa, ele vai até julho do ano de 2015, né? Então, o programa ainda está em vigor, né? E, como eu comentei, até setembro a gente havia adquirido aproximadamente 840 mil ações.
Obrigado.
Boa tarde, Marco, associado à Pimec. Eu teria duas perguntas. A primeira, energia elétrica na fundição, quanto do custo? E a segunda, sobre essa estratégia de investimento em ativos mais produtivos, gerando ganho de produtividade, pelo que eu entendi, é um processo que vai continuar o ano que vem. Olhando a repetição dos números de faturamento oferidos, alcançados em 2014. Esse ano os dados estão contaminados pelos não recorrentes, né? Mas o impacto desse ganho de produtividade, como é que ele, o que que a gente poderia esperar, nas margens da companhia? Será que você poderia dar uma, é certo que é projeção, mas um nível de o que que a gente pode esperar? É ganho ou ainda eu preciso fazer, vocês precisam fazer mais investimentos para começar a colher frutos dessa produtividade?
Fábio, você responde a parte de energia elétrica e eu foco na segunda parte.
A parte de energia elétrica, a parte de energia elétrica, quando a gente olha dentro do custo total da companhia, né, nós estamos falando de um custo de energia elétrica anual abaixo de 3% de representatividade, né? E nós temos, para boa parte da nossa energia, já contratos comprados para um período de aproximadamente são 5 anos. Então, obviamente, energia é importante, mas eu penso na energia muito mais voltada à indústria brasileira do que especificamente somente à nossa operação, né? Que energia, a partir do momento que ela deixasse o nosso cliente, a indústria brasileira, mais competitiva, isso obviamente ajudaria, na decisão do nosso cliente em fazer novos investimentos, né? Isso que a gente pensa no impacto de energia elétrica, e não só especificamente no nosso negócio, onde a representatividade é relativamente baixa.
Sobre os investimentos, eu acho que tem coisas que a gente pode ser bastante objetivos e mostrar fatos através dos números, dos balanços que são disponíveis, tem coisas que são mais intangíveis em função de mercado, de preço, né? Você fala, olha, se o preço continuar o mesmo, você pode ganhar tanto de margem, esse tipo de coisa, mas é muito intangível exatamente por causa do aspecto do mercado, que você está, ao mesmo tempo, sempre adequando custo para ficar competitivo e, ao mesmo tempo, você está acompanhando o mercado para adequar o seu preço para vender com a maior margem que você pode. Mas, objetivamente, o que a gente tem feito, né, esses investimentos, na verdade, a gente está mudando a forma da gente operar. A gente operava até 2012 com aquilo que é chamado um programa de produção, onde a gente produzia com 6 meses na frente, ou seja, com 6 meses de antecedência, eu estava com a minha bola de cristal programando aquilo que eu ia produzir, e a nossa forma de vender era que eu produzia para estoque e o meu cliente comprava aquilo que estava no estoque. Quando você volta lá para trás, nas épocas de 2007, 2008 e até 2010, a nossa carteira muitas vezes chegava a 3-4 meses. Então, quando eu tomava a decisão de fazer um estoque, de certa forma, eu estava perto da decisão do meu cliente da compra do equipamento. Quando você vem para os anos de volatilidade maior, a gente praticamente está vendendo que vai entregar 45 dias, 60 dias depois. Então, as modificações começaram a ser feitas lá atrás, no sentido de reduzir esse programa de produção, de 6 para 3 meses. E a gente continua trabalhando para reduzir mais. Eu diria que a gente tem um target para fabricar máquinas de giro rápido em 6 semanas. É um gol que a gente tem, ainda vai levar algum tempo, e precisa de investimento de capital para a gente conseguir isso. O sistema, o FMS, foi um deles. Então, o que, que a gente, para conseguir isso, tem componentes da nossa máquina que tem lead time, muitas vezes até maior do que esses 3 meses que hoje nós já estamos trabalhando. Então, a gente faz o que nós chamamos estoque de alguns kits, daquilo que a gente acha que tem mais probabilidade, e a gente está trabalhando na engenharia para formar kits que pode ser utilizado em produtos diferentes, de tal forma que, com a decisão de 3 meses, eu estou perto de novo da decisão do meu cliente, do que ele vai comprar. Eu já tenho um banco de dados dos meus vendedores na rua que está identificando aquilo que está tendo mais demandas de propostas. Então, se você pegar o nosso balanço dos últimos trimestres, você vai observar que o nosso produto, matéria-prima, ele teve um crescimento e hoje, se você comparar trimestre a trimestre, ele já está bastante flat. Mas no produtos em fabricação, no IP, já houve uma queda. E o produto acabado, ele está tendo um pouco ainda de manutenção em função de alguns estoques que a gente programou, vamos dizer assim, que a gente chamaria estrategicamente, né? Quando eu tenho uma feira em maio, normalmente, a gente entende que essa feira é uma oportunidade. Apesar desse ano a gente ter sido bastante cuidadoso de não gerar um estoque, mas a feira foi abaixo das nossas expectativas e gerou um pouquinho de estoque. Então, essa sistemática toda, esse investimento que a gente está fazendo, por exemplo, a gente acredita que a gente ainda tem coisas a recuperar nesse estoque em função dessa mudança do ciclo de fabricação. Então, isso é tangível, isso que eu estou falando para vocês, é mensurável. Provavelmente, no final do ano, vocês podem observar, a gente acredita que tem oportunidades lá ainda. No lado de margem é onde fica mais complicado, porque não é só em função do que a gente ganha de produtividade, mas sim em cima do comportamento do mercado. Por outro lado, a gente tem sido feliz em recuperação de preço. A gente tem trabalhado e tem recuperado margens um pouco em função de preço. Cassiano, você quer acrescentar alguma coisa?
Não, eu acho que dá alguns números. Se a gente olha 2012, que acho que foi um ano diferente para nós, porque o estoque ficou muito alto, a produção estava alta, e aí a gente começou a fazer muitos investimentos em flexibilidade e claro, buscando otimizar o working capital e sem afetar nossa margem ou ganhar margem. A Home é difícil de enxergar isso porque minha receita é muito linkada ao dólar. Por quê? Porque toda a minha concorrência é importada. Mas você pega números, a gente, de 2012 a 2014, nossa produção caiu mais de 21%. E a nossa eficiência aumentou 7,5%. Então, é muito notório internamente para nós que a gente está conseguindo produzir com eficiência um pouco melhor do que 2012, mesmo num volume muito mais baixo. É difícil fazer isso. É difícil fazer isso porque quando você tem volume, você acaba otimizando setup, você acaba otimizando muita coisa que te melhora a eficiência. Quando você cai volume e mantém eficiência, é um trabalho duro, é um trabalho de flexibilização com equipamentos mais flexíveis, de flexibilização de mão de obra, tem um trabalho todo de utilização multidisciplinar da mão de obra, das pessoas andarem ou saírem e terem a possibilidade de trabalhar em diferentes áreas da empresa para que você consiga manter isso. Se você olha puramente o número de 2012 com 2014, você já vê uma evolução bastante grande, mas um pedacinho daquilo lá também é um ganho de preço. Mas, sem dúvida, é mensurável na parte operacional a melhora da nossa eficiência de 2012 para cá, a melhora da nossa eficácia quando a gente reduziu os ativos, principalmente o estoque, e a melhora da nossa reação ao mercado com um lead time menor, podendo atender o cliente mais rápido com a melhor solução possível, o que também gera melhora de margem.
Toda essa estratégia de focar em máquinas mais eficientes, ela está, pelo que me corrija, por favor, isso está focado no negócio de máquinas, ferramenta, ou também, e o que, que dá para se fazer em termos de máquinas injetoras, se é que o senhor poderia...
Posso falar, vou ter, então, cobrir um pouquinho de cada negócio, né? Nós temos vou falar de fundidos e usinados. Nós temos um cliente no setor de caminhões que colocou um pedido com a gente de 15 mil caixas de câmbio, é a caixa, e nós, usando máquinas Home, a gente fez uma célula de trabalho, isso começou a operar o ano passado. Esse cliente, ele só produz essa caixa em dois lugares, aqui na Escandinávia, tem alguns fabricantes da Escandinávia. E a produtividade foi realmente muito boa, medida inclusive comparando com os níveis lá da Escandinávia. Nós produzimos tão eficiente, tão eficaz quanto eles. E que agora, por exemplo, ele está aumentando esse volume de 15 mil para 25 mil. Nós estamos instalando mais duas máquinas de fabricação da própria Home para atingir esse objetivo. Então, isso é muito focado na eficiência e na produtividade para atendimento de um cliente em nível super alto. No caso de máquinas, ferramenta, nós temos vendido bastante máquinas convencionais, principalmente para o setor de ensino, que isso, por exemplo, toda vez que eu tenho uma entrega de um pacote grande, ele mexe bastante no meu mix. Ele mexe porque são máquinas de valor agregado menor, não tem comando numérico, é uma tecnologia mais baixa, e isso responde um pouco ao que o Fábio já apresentou hoje desse fato. A volta da indústria procurando mais a robotização, a gente tem solução de robotização, o mesmo da indústria procurando, nós montamos o FMS dentro da nossa empresa até como uma vitrine para possíveis oportunidades para a Booker Hire aqui no Brasil. A gente tem recebido muitas visitas e tem muita gente realmente interessado no conceito e a gente acha que tem oportunidade para, no futuro, a gente vender esse equipamento. Então, não adianta. Assim que a indústria voltar, ela vai voltar forte nessa área mesmo de automação. Aquilo que eu falei que está aplicado para a home, do investimento no capital, do ativo que o funcionário trabalha para offsetar, para compensar o custo salarial, isso é fato. Eu tenho até uma apresentação aqui que foi feita na BIMAC que mostra muito isso, como é que o mundo vem ganhando produtividade. Você vê que a relativização do custo da mão de obra é bem menor de 30 anos atrás do que é hoje. Então, é uma realidade da automatização, da robotização da mão de obra. No caso de máquinas para plástico, nós fomos muito felizes no lançamento de alguns modelos, de algumas soluções técnicas, de tecnologia recente, onde ela realmente traz economias de energia substanciais. A gente tem tido a oportunidade de pegar moldes de clientes, principalmente na área de injeção, e comparar com máquinas ou nossas de tecnologias mais antigas ou máquinas de mesma tecnologia de nossos concorrentes. E a gente tem sido muito feliz em fazer isso, porque o ganho de... Eu vou dar um exemplo bastante técnico, não sei se vocês interessam, mas a gente pegou uma máquina nossa, uma máquina de um concorrente, a mesma tecnologia, pegamos o molde do cliente e rodamos nas duas máquinas. Na hora que rodou, em termos de consumo de energia, a nossa máquina foi 4% mais eficiente do que a máquina do nosso concorrente. Só que no ciclo de uma hora, a nossa máquina converteu 27% a mais do que o do nosso concorrente. Ou seja, além de consumir menos, ele realizou muito mais trabalho. E isso a gente tem demonstrado, tem feito isso, com essa incerteza do custo de energia para o ano que vem. O nosso lado, acho que a gente está bem protegido, que a gente está com um contrato, como o Fábio falou, de longo prazo, mas os nossos clientes não têm essa mesma oportunidade que nós temos. Então, isso está abrindo oportunidade para esse lado de plástico bastante interessante. O próprio BNDES tem se interessado bastante nisso. Eles pensam a possibilidade de lançar linhas de financiamento dentro do Finame voltado para esse ganho de energia. Isso é uma coisa que ainda está muito no começo, é bastante estudo. Logicamente que agora também tem aí o aspecto político do que vai acontecer, que isso influencia. Tem um aspecto também dentro do BNDES, do Modern Mac, que tem muito a ver com a substituição de equipamentos obsoletos na indústria brasileira. Tudo isso são oportunidades que, se efetivamente ocorrerem, provavelmente a gente vai ter condição de ocupar um bom espaço desse mercado. Não sei, contente? Ok. Perguntas, por favor, gente. Eu gosto muito de responder perguntas. Pode, à vontade.
Você pode falar a finalização da BW, né? O quarto trimestre deve vir com um faturamento um pouco mais forte para dar concentração. Você poderia sinalizar o que vocês estão esperando para 2015? E essa, se eu não estou enganado, essa planta opera a 100% da capacidade. O que poderia ser feito, talvez, para aumentar isso, né? E, olhando, o senhor comentou na sua apresentação que também, isso, eu entendo que é isso, que exportação do Brasil há espaço para crescer. Se o senhor pudesse comentar para que mercados, que tipo de produto?
Vou fazer o comentário da Bucari e depois vou passar para o Cassiano falar do mercado externo. Porque ele é o responsável por isso hoje, ele está cuidando dessa parte, além de ser o CFO. A Buquerar, o Fábio mesmo chamou a atenção que o ano da Buquerar, esse ano, deve ser muito diferente do ano passado. Então, isso dá uma boa uma boa ideia do que a gente está esperando para a Buquerraia para esse ano. Nós fizemos um investimento ano passado na Buquerraia de 5 milhões no centro de tecnologia. E várias razões a gente fez. Obviamente porque precisava desse prédio, mas uma das razões que a gente fez foi a instalação que existia do centro de tecnologia ocupava um espaço que é o espaço que a gente tem para ampliação da área de montagem. Hoje o nosso bottleneck na nossa unidade lá é espaço de montagem. As máquinas, cada vez, da Buquerraia têm ficado maiores e elas ocupam mais espaços físicos. E, com isso, você fica restrito no número de máquinas que você consegue montar por ano. Então, a liberação daquela área nos permite realmente que a gente faça uma ampliação e que, então, a gente consiga produzir mais unidades por ano. A definição desse investimento, ela não está tomada, a gente tem estudos preliminares feitos, a gente tem a esperança que, num horizonte próximo, a gente consiga ter sinalização do mercado que essa capacidade adicional vai ser absorvida pelo mercado, é o mercado mundial, e então, em cima disso, tomar a decisão dessa ampliação. Então, o espaço já está reservado, a gente já sabe o que tem que fazer, é mais uma sinalização de mercado para a gente confirmar essa ampliação da empresa.
Tá certo? Em relação ao mercado externo, a gente já conseguiu reestruturar praticamente todas as subsidiárias, a última foi dos Estados Unidos, então a gente já está com praticamente time novo na maioria delas. A gente reforçou o nosso time de suporte, de assistência técnica e engenharia de vendas, porque é importante isso no mercado externo. E o trabalho lá é de formiguinha. A gente definiu os modelos que a gente acredita que tem atributos onde a nossa máquina é mais, em cada um dos mercados, ela é mais competitiva que a do nosso concorrente, em quais regiões, por exemplo, nos Estados Unidos, na região central, na Inglaterra, em algumas indústrias, na Alemanha, no leste europeu também, e a gente começou a fazer essa implementação. Esse ano a gente deve ficar em dólar de 12% a 15% acima do ano de 2013, mesmo a gente não tendo uma performance boa da Argentina, que era e sempre foi o nosso principal mercado, mas que, infelizmente, a gente tem bastante dificuldades para conseguir exportar a máquina para lá. A Argentina tem lá represado vários pedidos, mas a gente acaba nem fabricando a máquina enquanto a gente não tem a autorização para poder concretizar a exportação. Espero que isso seja resolvido, porque se a gente tivesse com a Argentina no nível normal dela, esse número de 12 a 15 seria ainda melhor. E esse vai ser o trabalho. O trabalho ele vai consistir em step by step, crescendo devagar, com estrutura, para que a gente possa atender o cliente. E a gente acha que o mercado externo, no médio e longo prazo, vai adicionar mais valor para os nossos acionistas. Mas é diferente de decidir entrar no mercado com um produto de consumo ou mesmo um bem de capital, um bem de consumo durável. Você tem que ter uma estrutura atrás para poder dar todo o suporte quando você está vendendo um bem de capital, até para que você conserve o seu branding, que a gente tem um branding forte no Brasil e até respeitado fora do país também, para que a gente consiga ir conquistando e crescendo devagar no mercado externo.
Uma outra pergunta? Podemos encerrar, então?
Bom, sempre pós-encerramento aparecem mais algumas perguntas, né? Então,
a gente... Uma conversa de pé de ouvido lá fora.
A gente... Então, Ontem eu estive numa palestra também realizada pelo IBRI, que é o Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, junto com a IR Magazine, que faz aí todo um levantamento junto aos analistas também, a comunicação das companhias com o mercado, né? Então, o que ficou claro lá é justamente essa percepção do mercado, do analista, da comunicação, né? Seja qual for o mercado, seja qual for o momento, seja qual for a informação, o importante sempre da companhia perante o mercado é a comunicação, é a transparência, né? Ou seja, essa busca de informação pelo analista, pelo investidor, assim como também a área de relações com investidores também buscar se comunicar, né? Não esperar momentos bons, recuperação ou mesmo ser acionado pelo analista. Ou seja, é justamente isso que a Home vem fazendo, né? Está fazendo hoje. Ou seja, por mais que haja dificuldades, né? Que justamente, e essa dificuldade a gente percebe que é para o ambiente industrial como um todo, né? A nível de Brasil e aí também alguns segmentos internacionais. O importante sempre é se comunicar, é ser transparente com o mercado e isso é que faz com que o gestor, né, o analista ou o investidor, ele fique ali ciente, fique fiel ao case que ele comprou em termos de aplicação de valores e de expectativa, ou mesmo planejamentos estratégicos e tudo mais. Então, isso ficou bem claro, todo mundo concordou, e era um evento do IBRI para relações com investidores também, né? Nós tivemos ali participação de gestores, de analistas, e o sentimento é justamente esse, né? A comunicação, ela deve prevalecer, né? Seja por qual canal for, né? Então, tinha algumas empresas ali que já estavam avançadas na comunicação via Facebook, isso é coisa de banco, né? Facebook e Twitter e área de relações com investidores que justamente estavam ali preparadas para a demanda, né? O que o gestor então colocou é justamente isso. Ele quer essa interação, ele quer buscar esse relacionamento, e é uma coisa que, independente de mercado, de momento, isso deve continuar com certeza, porque o mercado paga muito para isso, releva muito isso é muito importante. Então, eu queria passar então às mãos do Livaldo o selo A Solididade de 9 anos, que é justamente aqui para a gente, não é uma premiação, mas é um momento de que a gente tem pela empresa de se comunicar ao mercado, de trazer aí a informação que a gente precisa e está sempre à disposição, né? Eu sempre gosto de frisar e deixar bem claro que não é sempre que nós temos uma diretoria, um CFO, um CEO, um DRI à disposição da gente para a gente trocar essa informação. Então, a gente tem mais um pouco de tempo, então aproveitem aí esse tempo que a equipe toda está disponível, ok? Então, obrigado, Livaldo. Obrigado, Livaldo, por essa oportunidade, ok? Agradeço também a toda a equipe da GRI por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Vamos trabalhar, né, para que isso seja cada vez mais de destaque, de mais impacto no mercado.
Okay. Muito obrigado, gente.
Obrigado. Não esqueçam desse questionário, né? Importante que a gente avalie as informações e também não esqueçam de consultar o site da PMEC, também, que nós temos aí agora, daqui para frente, aí, muita reunião já agendada, né? E algumas aí já confirmadas, então a gente tem muita reunião até 16 de dezembro aí, a gente tem muita reunião, tá? Então, se preparem aí para focar naquilo que vocês têm maior interesse e tudo mais, tá bom? Muito obrigado a todos, tá? E até a próxima.